Tribuna Desportiva. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas.
Horas 3 minutos, bem-vindos à segunda hora da Tribuna Desportiva. Estamos consigo até muito perto das 23 horas. Já falámos de hockey patins, falámos também de basquetebol, ainda de ciclismo, e vamos continuar nas outras modalidades. Incrível, Henrique, ainda não falámos de futebol, já viste?
Falámos do Porto.
Falámos do
que é que se passa? Nova edição da Tribuna sem desporto.
Sem futebol zero. Vamos fazer uma emissão futebol zero. Não, por acaso não. Daqui a pouco vamos falar muito do futebol e da seleção nacional. Mas para já.
Sim, que a maioria da emissão tem.
É sempre de futebol, né? 90% da emissão. Sim, é só
desta
futebol.
Vez, imagina, mas nem vez 50% vai ser de futebol. Nem 50%.
sim. Vamos lá falar então com o José Guerra e também o Filipe Cardoso, presidente e vice-presidente da Associação Avenir Lobos. É assim que se chama. Olá, Zé, boa noite. Bem-vindo.
Boa noite. Boa noite a todos.
Boa noite a todos, noite. Olá José, e boa noite também ao Filipe Cardoso, que está na nossa companhia. Olá, Filipe.
Olá, boa noite a todos, boa noite a Portugal.
Muito bem, boa noite sobretudo para Paris. Filipe, muito obrigado, e José, muito obrigado por estarem na nossa companhia. Para já gostava que me explicassem então um pouco qual é a ideia, a vossa ideia aí com a Associação Avenir Lobos. Tendo em conta aquilo que pode acontecer, claro, vocês estão numa espécie de captação de jovens lusodescendentes para proporem, não é, à Federação Portuguesa de Rugby. É um bocado isso, não é? Quem é que quer falar?
O Zé primeiro.
Fala lá, Zé. Vamos lá.
Sim, há dois anos falámos com antigos jogadores da Federação de Rugby Português para fazermos, era bem, fazer um estágio aqui em França para encontrar jovens que são os descendentes portugueses, e fizemos o caminho com isso, e no mês de maio de 2025 fizemos um estágio com as autorizações da Federação Portuguesa, a saber que fazemos tudo com as autorizações da Federação Portuguesa do Rugby. E neste estágio fizemos vir os treinadores de toda a seleção, sub-18, sub-20, o Manix e o treinador das raparigas. E chamaram 8 para os sub-18 para fazer um último treino para poderem ir para o Campeonato de Europa em Praga no mês de novembro.
Portanto, e vocês começaram quando? Já agora, se eu não sou indiscreto, vocês há um ano?
Quase há mais ou menos 2 anos, mas só estávamos ligados com os treinadores, tínhamos poucos jogadores, era muitos rapazes que estavam aqui na volta, e depois começámos a falar e encontrar outros jogadores, e aos jogadores que jogavam contra outros, olha, aquilo também é português, aquele é português, depois é assim que começámos a... Agora temos pessoas que estão em Paris, como a Célia Gomes, que tem o rapaz também que jogou ao rugby, que é a irmã do Arturo Gomes, o primeiro jogador português que jogou para a seleção francesa do rugby.
Sim, que já esteve aqui conosco em estúdio.
Sim, e a saber que o Arturo também é vice-presidente, e a Célia também conosco. E pronto, eles estão ali em Paris a ver e temos que crescer para apanhar o mais próximo a jogadores para ajudar a seleção, para terem mais potencial de jogadores.
Justamente agora é mais fácil de ir até os jogadores assim propriamente que são luso descendente para os indicar, para os convidares a ter esta camisola portuguesa, sobretudo depois do último Mundial, é mais fácil?
Eu aí queria só dizer uma coisa, se me permitissem. O grande problema no nosso país e noutros países, não é só em Portugal, o problema é que nós em França somos portugueses e em Portugal somos franceses. E às vezes é complicado podermos jogar pela nossa seleção, porque não somos, talvez,
portugueses de
bem
gema,
vistos.
Né?
Exatamente. Somos imigrantes, somos os Avex, como somos chamados, mas...
Isso, mas somos felizes, que... mas somos felizes.
Exatamente. E temos que tomar o modelo da Seleção Nacional de Futebol. Na Seleção Nacional de Futebol, a maior parte dos jogadores jogam no estrangeiro. Porquê que na Seleção de Rugby não há de ser a mesma coisa? Nós temos cá é para ajudar, e mais as camadas jovens. Não queremos nada a ver com os grandes, com os adultos. Nós só temos a ver com o sub-18 e com o sub-20. E havia uma grande dificuldade em... E as raparigas, sim, exato, desculpem. As meninas. Eu só quero intervir aí porque nós, eu próprio fui com o meu filho um estágio da seleção, e é uma despesa muito grande para nós, mesmo se nós ganhamos bem a nossa vida, como eles dizem, nem sempre é fácil para toda a gente enviar o filho treinar a Portugal para poder ser detectado ou não. O problema, eu, por exemplo, mandei o meu filho uma semana, a história ao fim, coube-me 2.000 euros. Só para vocês terem uma ideia, entre hotel, alimentação, sim, avião, sim. Pronto. E a ideia era que fizéssemos o contrário, que os selecionadores viessem cá, que fica muito mais barato virem cá, verem as pessoas, podermos juntar muito mais gente. Nós tivemos perto de 200 miúdos a demonstrarem-se aos selecionadores e as despesas foram divididas por 3.
Maravilha, sim.
E isto já para agora, ajudar a seleção. Nós,
sem dúvida. Já agora, Filipe, isso foi agora há pouco tempo, esse torneio de captação que vocês fizeram?
Foi no mês de maio, no dia 7, 8 e 9 de maio.
Eu tive a oportunidade de falar, sim, com o selecionador feminino e ele falou precisamente desse torneio que vocês fizeram aí.
E isso, claro, tivemos que... Ora bem, nós começámos a saber que nós começámos a organizar tudo no mês de fevereiro. Nós tivemos 3 meses a trabalhar todos, que fazem parte da associação, a trabalharmos a fundo, a irmos buscar verbas, porque, claro, não foi grátis. Posso dizer que tivemos um orçamento praticamente de 20 mil euros. Tivemos empresas portuguesas que nos ajudaram, tivemos particulares que nos ajudaram e, pronto, a história não pode acabar aqui, a história tem que continuar. E queremos já estamos a trabalhar para o próximo mês de maio, de voltar a fazer, como disse o Zé muito bem, já foram chamados 8 miúdos para o sub-18, já foram chamados alguns também para o sub-20, e queremos que arranjar talentos portugueses, porque há muito talento português a jogar no rugby, muito, nas camadas jovens.
Oh, Filipe, vocês, Filipe e José, não sei o que quer responder, vocês são uma espécie de braço armado aqui, braço armado entre aspas, obviamente, da Federação Portuguesa de Rugby, não é, no fundo?
Nós conseguimos termos várias reuniões com a Federação Portuguesa de Rugby, conseguimos com o KB, o nosso presidente, que nos acolheu muito bem, conseguimos sermos, entre aspas, representantes da Federação Portuguesa, isso, em França. Conseguimos igualmente, porque nós vimos todos em 2023 o sucesso que foi o Mundial e vimos que havia uma grande falha a nível dos equipamentos e tudo. Nós temos a pôr em marcha tudo o que vai ser equipamentos de rugby de Portugal, tudo. Nós vamos poder vender tudo. Nós tivemos uma autorização da Federação, estamos só a acabar as negociações e podermos pôr em linha todo esse equipamento, porque houve várias falhas nesses fornecimentos de equipamentos. Eu próprio comprei um equipamento 3 meses antes do Mundial, recebi 6 meses depois. Mas essas calúnias nós temos cá para ajudar, para podermos darmos e mostrarmos e termos orgulho no rugby português.
Quer dizer, o Portugal vai mudar
de marca?
De marca?
Não, por enquanto nós não temos essa informação. Nós estamos a funcionar com a Federação e eu penso que eles vão continuar na Macron. Atenção, não há nada de...
Estou a dizer isso justamente porque eu sei que, bom, por acaso eu fui também, infelizmente, não consegui encontrar uma camisola de Portugal, porque mesmo durante o Mundial havia aquelas lojas...
Eu tive uma do David Freitas que me deu.
Tiveste sorte porque havia muitas lojas à volta dos estádios quando tinhas ver Portugal, claro. As outras equipas tinham a venda, enquanto Portugal não, era só um cascalzinho ou talvez nem um boné. Para mim,
nós conseguimos com o nosso presidente que podermos nós distribuir aqui em França o equipamento. Agora precisamente nós estamos nas negociações com o Sr. Presidente para ver como é que vamos fazer exatamente. Ele deu-nos a autorização de vender tudo o que é equipamentos da Rugby Portugal com a marca da Macron, que é a atual marca de equipamento de Portugal, e temos a negociar para sabermos se, quando for preciso fazer encomendas, pedimos à Federação ou pedimos à Macron. Isso ainda não está negociado, mas já está no bom caminho.
Bom.
Que é precisamente para não haver falhas e podermos pedir com muito mais antecedência e termos estoque.
Sim, sim, mesmo assim, não só o meu caso, sei que há muitas pessoas que estavam muito. É uma decepção de não poder comprar. Até a camisola era muito gira, por isso.
Foi.
José e Filipe, vocês, portanto, estão sempre abertos, né, também a quem quiser ajudar a vossa associação à Avenida Lobos, não é? Quem quiser, empresários portugueses e queiram investir no rugby, como é que podem fazer?
Ora bem, nós agora estamos em reestrutura porque, pronto, como era o primeiro ano, nós tivemos que nos adaptar a conforme estavam as coisas. Estamos a fazer várias ações para podermos melhorar. Estamos a fazer, normalmente vamos ter o CERFA para as empresas que nos querem ajudar para poderem deduzir nos impostos.
Exato.
Estamos a trabalhar muito intensamente com toda a equipa, que somos vários, e vamos conseguir ter essas vantagens todas para poderem as empresas que nos quiserem ajudar e precisamente poderem deduzir nos impostos.
Uhum. Vocês têm páginas nas redes sociais também?
No Facebook, temos a associação também.
E temos também uma página Instagram que
Instagram, sim.
Está a ser gerida por o meu filho, por exemplo.
Sim, sim, sim.
Mas pronto, visto que também é jogador de rugby, também não
claro
pode...
Claro que sim, claro que sim.
Pronto, temos dado a mão entre todos.
É isso.
Temos já alguns jogadores também que nos ajudam a fazer a reparagem dos jogadores, que nos aconselham os jogadores. Pronto, somos muitos, mas ainda somos poucos.
Mas em todo caso há muita boa vontade e isso é que é importante, não é, Filipe e José? Muito boa vontade.
Sim,
da vossa
pois
parte.
Nós temos, agora começamos a ter um pouco mais pessoal que nos ajuda, porque o que queríamos era ter umas pessoas por tudo em França. E já temos umas pessoas que estão a Orléans, o Filipe está à volta do Béziers, nós aqui estamos à volta de Toulouse, de Rive, e a maneira que temos mas agora também à volta de Clermont-Ferrand, agora já começamos a ter pessoas um pouco por tudo e dão-nos informação sobre os jovens que podem jogar para a seleção e os que querem depois.
Muito bem, quem quiser já agora, aqueles que estiverem a ouvir, por exemplo, a nossa emissão, como é que podem fazer, Filipe?
Ora bem, nós temos pelas redes sociais, principalmente, nós temos os nossos números de telefone que estão disponíveis também. É claro que nós todos temos as nossas atividades profissionais, nem sempre podemos responder. E agora, por exemplo, estamos a ajudar os pais a organizar as viagens, temos um acordo já com o hotel para poder receber também os miúdos que vão agora, fim do mês, fazer um estágio a Portugal, que foram vistos precisamente em Suiac, e temos sempre um número de telefone à disposição, temos um site internet que está a ser acabado, por isso, pronto, nós também estamos a avançar conforme os meios, E efetivamente nós nesse torneio, nesse fim de semana de reportagem, exatamente nós tivemos muita despesa que não estávamos a contar. E felizmente tivemos as ajudas e conseguimos, mas pronto, é tal coisa, não nadamos em dinheiro. Exato. Também não queremos ganhar nada com nível financeiro, queremos ganhar em potência para podermos arranjar jogadores para as seleções.
Sem dúvida, e o trabalho
depois,
já é muito...
Depois há muitas pessoas também que nos ajudam, Tenho um amigo que foi que nos fez o logotipo da sessão gratuita, e temos uns amigos que ajudam-nos gratuito. É sobretudo isso, onde é que temos falta, há pessoas que nos podem ajudar e...
Claro.
Muitas coisas, para
sempre
ver a nossa associação.
No fim de semana de detecção tivemos o Rancho Folclórico, que teve a organizar tudo o que foi a alimentação. Foi fenomenal.
Fenomenal, sem dúvida.
Exatamente. São ajudas muito
claras. Claro que sim, Filipe. Vocês fazem um trabalho excelente. Em todo caso, fica portanto aqui a nota, fica aqui o assinalar da existência da vossa associação Avenida Lobos. Para quem quiser vos contactar, podem fazê-lo no Facebook ou no Instagram, ou ligarem para a Rádio Alfa, que nós daremos os vossos contactos para vocês conseguirem falar. Uma notinha só para fechar, Filipe e José, o que é que se pode dizer?
Eu diria, viva o rugby de Portugal e vamos em 2027 fazer o dobro que fizemos em 2023. O que quer dizer que se tivermos duas vitórias, já ganhamos.
Oxalá.
E o que esperemos é que em 2031 também que sejam na próxima Copa do Mundo e que lá estejam os rapazes que estiveram aqui connosco no estádio.
Sem dúvida.
Viva os Lobos.
E viva os Lobos. Muito obrigado, José e Filipe. Sim. Muito obrigado.
Obrigado, um abraço.
Um grande abraço para vocês. Obrigado. José Guerra e ao Filipe Cardoso da Associação Avenida Lobos, que estiveram na nossa companhia, que promovem portanto o rugby. Quem quiser, já sabem, entrar em contacto, podem encontrá-los nas redes sociais, ou se não, liga para a Rádio Alfa e nós daremos obviamente seguimento. Estou a falar de jogadores, de empresários que queiram eventualmente investir também nesses torneios de captação dos jovens para depois representarem as seleções jovens de Portugal e depois, quem sabe, um dia mais tarde também os Lobos, a equipa principal. Muito obrigado então ao José e ao Filipe da Associação Avenir Lobos. Vamos agora falar de futebol. Quem diria, vamos agora falar de futebol, só agora.
Tribuna Desportiva.
Vamos daqui a pouco falar de Lusitanos de Samor, pois é, Lusitanos de Samor, que estão no primeiro lugar do seu grupo, e o Henrique é que sabe disso, não é? O Henrique sabe muito de Lusitanos, ele próprio faz parte dos Lusitanos. Obrigado, Henrique, por estares aqui no estúdio. Estou a brincar.
É o guarda-redes.
É o guarda-redes Lusitanos.
Team manager.
Mas agora temos o jogador, o Fábio. Olá, Fábio, boa noite.
Ah, este é o capitão.
Este é o capitão. Não, é o capitão.
É Fábio, olá, boa noite.
Boa noite a todos aí no estúdio.
Está tudo bem?
A todos lá em casa.
Está tudo bem contigo, Fábio? Tudo. Passaste umas boas férias?
Tudo, né? Foram boas.
Já estão longe, não é?
Passaram rápido.
Onde é que foste? Vai, diz lá.
Ainda te lembras das férias ou não?
Já não me lembro muito bem, já foi há tanto tempo.
Foi em Portugal. Oxalá que foi.
Foi Portugal e Espanha um bocadinho também.
Ah, foi para Espanha.
Fábio, muito bem, muito obrigado por estar na nossa companhia. Obrigado mais uma vez, Fábio. Já sei que não pode estar aqui nos estúdios hoje, mas poderá estar eventualmente noutra segunda-feira qualquer.
Vamos ter tempo.
Sim,
vamos,
claro.
Vamos ter a época inteira. Fábio, as coisas estão a correr bem por agora? Não, eu sei que não é a altura para deitar foguetes, nem coisa que se pareça, mas a verdade, e constatando, é que está a correr bem, não é?
Ah, sim, sem dúvida que está. Em 4 jogos temos 3 vitórias e 1 empate. Sem dúvida que Santos, de encaminhado começar, me dissessem se eu assinava por baixo esses jogos assim, eu assinava claramente.
Isto pode servir de alguma maneira de, sei lá, de combustível para aquilo que aí vem ou não, Fábio?
Sim, é muito importante começar bem todos os campeonatos e este é igual. Isto dá-nos motivação para continuar o bom trabalho e espero que assim seja.
Com a tua experiência, sentiste que poderia ser talvez uma continuidade da boa temporada passada ou foram os primeiros jogos que permitiram indicar finalmente que os lusitanos estavam ao nível do Nacional 2 também?
Assim, é óbvio que vir de uma época boa como nós tivemos ano passado, e temos vários jogadores da época passada, isso ajuda sempre. Mas também acho que o nível da qualidade do ano passado já se via que se calhar era um bocadinho superior ao nível da N3, e havia os jogadores com qualidade para este campeonato, e isso está-se a mostrar.
Ó, Fábio, este N2 é muito diferente daquilo que já viste, obviamente só foram quantos jogos ainda, mas daquilo que já viste, difere muito da N3 ou nem por isso?
Sim, a diferença ainda é alguma, principalmente individualmente. Todas as equipas têm um ou outro jogador que se destaca verdadeiramente, e depois também taticamente é um bocado superior.
E podes acrescentar, este Nacional 2 é diferente do Nacional 2 que conheceste, a saber o grupo onde estão os lusitanos, que é a região de Lyon e a Côte d'Azur?
Pois, este vai ser diferente porque a série dá a zero numa zona que eu pessoalmente não conheço. Cada conheço, mas mais no Nacional, já fui jogar, por exemplo, ao Toulon. Assim, tantas equipas do Sul, não estou habituado a isso, né? E nota-se um bocado a diferença do que vi até agora. O estilo de jogo é um bocado diferente de mais esta região de Paris, é assim.
Mas qual é que é agora o próximo jogo, já? Poder assim, vamos convidar as pessoas a ir a Chéron.
O próximo jogo é em Chéron, não é?
É Chéron.
Em Chéron, ver o Remy Vallière.
É já no sábado, às 18 horas. Vamos tentar dar continuidade ao bom trabalho em casa. É sempre para ganhar. Por isso, se nos puderem vir apoiar, será uma grande ajuda para nós, com certeza.
Porque a primeira fase, então, há 6 jogos assim seguintes, depois vem a taça. Acabar já os 2 próximos jogos, quer dizer, esta primeira fase de 6 jogos, seria importante, agora que vocês estão perto, talvez invicto, esta primeira parte?
Sem dúvida que seria algo muito bom para nós, não é? Mas para já vamos pensar só no próximo jogo, temos também a pensar no a seguir. Como eu disse, é um jogo que é em casa, e em casa nós queremos fazer de lá a nossa fortaleza, como se costuma dizer, queremos ganhar.
E este joguinho, este derby contra o Créteil, estás já à espera desse jogo, que vai ser no dia 7 de novembro, ou tu és daqueles jogadores que
longe.
Jogo é jogo?
Sim, é jogo, é jogo. Esse ainda está muito longe, ainda temos tempo.
Não, mas no fundo, não pensas um pouco sobre esse derby?
Não, sinceramente...
Para te vingares um bocado a cada equipa.
Não, vingar não é o tempo.
Não tenho nada para vingar, também passei lá boas épocas, também fui feliz lá. Mas agora faz parte do passado.
Fábio, e tu, a nível pessoal, como é que tu estás? Conta lá, está tudo bem contigo?
Sim, está tudo bem. Felizmente, tudo bem com a família, tudo bem comigo, isso é o mais importante.
Isso é que é importante, exatamente.
Tudo bem com o Futebol Clube do Porto, por isso.
É verdade, e o Porto este ano está em forma, não é?
Ah, Helena, temos um portista.
Nesse aspecto, estou bem mais feliz que o ano passado.
Isso é verdade.
E já agora, o que é que, daquilo que viste, o que é que te parece? Achas que há ali qualidade para ser campeão nacional?
Sim, se continuarem assim, estou otimista. Não sei se vamos ser campeões, mas pelo menos vamos lutar até ao fim. Dá para ver uma equipa que tem aquela garra que faz parte normalmente das equipas de Porto e que se tinha perdido um bocado. Também há mais qualidade do que no passado.
Estás a falar daqueles vidros que se partiram em Alvalade?
Não é isso que eu perdi. Eu pudesse a falar sobre o Lusitano e sobre o Porto. Porque ele disse que ia ser campeão, por isso.
Vão ser os dois, se calhar, não é, Fábio?
Era bom que fosse os dois.
Isso é que era. Isso era perfeito.
Fábio, em todo caso, vamos deixar. Sabemos que tens aí, que estás aí muito ocupado. Deve estar a jantar ainda,
não
é?
Não, está atento. É pai.
Claro.
Fábio, grande abraço. Contamos contigo aqui nos estúdios.
Um abraço para vocês
brevemente.
E até breve.
Até breve.
E não se esqueçam, sábado às 18 horas, Lusitano, líder do campeonato. Rumi Valier.
Exatamente.
Em Chéron.
Todos ao Chéron.
A ver o churrascão.
É isso. Obrigado, Fábio. Abraço.
Obrigado, um abraço.
Fábio Pereira, na nossa companhia, bem conhecido também aqui da comunidade portuguesa, ele que passou já alguns anos no Créteil e agora está no Lusitanos de Zamora, equipa que lidera este Nacional. Henrique, o olhar do jornalista já agora em relação a este início de campeonato do Lusitanos de Zamora. Um início acima das expectativas, ou nem por isso? Era um pouco o seguimento, como estavas a falar há bocado com o Fábio.
Não, sinceramente, eu não estava à espera de um arranque assim tão, tão bom. Claro que...
Tu também sentiste a diferença que há entre o Nacional 3
sim,
e o Nacional 2?
Sim, note-se que claramente basta o primeiro jogo frente ao Cannes, em termos de qualidade, até técnica, taticamente, é outro patamar. Não tem nada a ver com o Nacional 3, e justamente a minha questão...
E joga-se mais à bola, não é? Por isso mesmo.
Sim, pois
é... Você é uma equipa que joga, gosta de jogar à bola.
É aquele facto de não saber também um incógnito desta zona, propriamente da França, com equipas que não sabias, estavas... Até a gente estava mais a pensar no nível para o norte ou oeste e não finalmente vamos até Cannes, vamos até jogar grandes momentos, mas lá está, eles conseguiram finalmente demonstrar que é uma equipa já de Nacional 2 e mostra claramente que eles têm esta capacidade agora de deixar de ter qualquer uma das equipas, porque é uma equipa que defensivamente está a mostrar boas coisas, mas lá está, ainda há uma fase de progressão que eu acho que pode ter os lusitanos, porque também já falhava, havia 4 jogadores no mínimo lesionados e podem ser titulares, por isso há muito crédito neste início de campeonato, mas vamos com o lado primeiro manutenção, veremos depois.
Sem dúvida, estão todos convidados então para ir ao estádio de Cherron no próximo sábado às 18 horas. Lembra-me só o adversário,
Remy Vallière. Ainda vai haver Nîmes, ainda vai haver Toulon, vai haver Créteil, vai haver grandes nomes do futebol, Gol FC, por isso.
Olha que a Helena está a ouvir. Olha que a Helena respondeu-te. É o único que se aproveita esta noite.
Ah, isso não.
Caiu o Fábio, não é?
Pois só pode
o
ser.
O Fábio, pois. Muito bem, Helena, grande abraço e obrigado por estar na nossa companhia. Vamos então falar agora das seleções nacionais. Daqui a pouco vamos falar com o Hélder Cristóvão, antigo jogador do Benfica, do PSG e também da Seleção Nacional. Mas para já vamos ouvir um pouquinho daquilo que disse o Roberto Martínez esta tarde, na conferência de imprensa da divisão do jogo diante da Seleção da Hungria. É amanhã às 20h45, ao relato na Rádio Alfa, em simultâneo com a Antena 1. Vamos ouvir Roberto Martínez.
A fase de apuramento tem só 6 jogos. Então, o jogo-chave é o próximo. E agora estamos aqui, é o estágio de setembro. O jogo da manhã para nós é essencial. Essencial de poder mostrar a mesma exibição que tivemos contra a Arménia, mesmo foco, mesma concentração, mesma atitude. E depois o resultado acontece a seguir a divisão. E é isso. 6 jogos, nós precisamos de focar em todos como jogos essenciais e muito importantes.
Nós olhamos para ela, não sei se tem a mesma visão. Os jogadores cresceram, a seleção evoluiu, consegue mais qualidade. Está de acordo com isso? Isso dá uma confiança maior para poder chegar aos grandes momentos e decidir a nosso favor?
Sem dúvida, eu acho que na seleção o que nós temos é o talento individual. Depois precisamos de trabalhar juntos, de experimentar aspectos tácticos, olhar por dinâmicas, ligações, e agora acho que são 32 jogos, ou vai ser amanhã, 32 jogos desde que cheguei, e é isso, cria um aspecto diferente, não é o mesmo o europeu que tivemos na Alemanha ou a seguir com a experiência de ganhar a Liga das Nações. Todo faz parte, criamos, acho eu que acrescentamos o grupo, acho que há uma maior competitividade pelas posições para entrar no 11 inicial, a personalidade e o que nós vemos dos jogadores que entram desde o banco para fazer a diferença, tudo isso é muito importante. Estamos a falar da Hungria, que o seu selecionador tem já 77 jogos. Então vamos a defrontar uma equipa que tem ideias claras, que tiveram o duplo de jogos que nós, para experimentar e conhecer o balneário. Então o desafio para nós é muito, muito claro. Continuar a crescer, continuar a mostrar a competitividade que nós temos no balneário e mostrar um desempenho como já fizemos contra a Arménia.
Disse que ia ter que fazer alterações do jogo da Arménia para este jogo na Hungria. Pergunto-lhe se uma dessas alterações será a inclusão do Bernardo no 11 inicial.
Falei antes do jogo da Arménia que sempre é importante preparar os dois jogos. Eu gosto de preparar os dois jogos em estágios de 72 horas entre jogos. Precisamos de utilizar os nossos jogadores com a nossa informação que nós temos, o aspecto físico, o momento do jogador durante a época, e isso faz parte do que vamos tentar fazer amanhã. Mas, como já a nossa rotina é treinar e depois decidir depois do treino, então precisamos esperar mais 24 horas.
Estou sobre Cristiano Ronaldo, sobre o objetivo que será de Cristiano Ronaldo, certamente ganhar o Mundial. Pergunto-te se sente no balneário o facto de Cristiano Ronaldo ainda não ter ganho o Mundial, se faz com que o capitão também transmita uma motivação extra, e se o balneário também sente isso. E quanto mais especificamente contra este jogo, vimos neste último ano, esta Hungria neste estádio empatou contra a Alemanha e contra os Países Baixos, se calhar seleções teoricamente mais fortes, e ao mesmo tempo perdeu contra a Turquia e contra a Suécia. Pergunto como é que se prepara um jogo assim, tendo em conta que a seleção da casa se calhar fica mais confortável no papel de não favorito, e contra Portugal não acontecerá isso, certamente. Obrigado.
A primeira pergunta, eu já falei muito do que o capitão transmite no balneário, mas o que transmite não é aspectos do futuro, são aspectos do dia a dia. Tem uma fome que para ser o melhor em todos os treinos, em todos os jogos, e isso, acho que é isso. Mas o que representa vestir a camisola da seleção de Portugal, claramente é a mensagem do capitão no balneário, e ajuda muito para os jogadores novos e para todo o grupo. A Hungria, já vimos que jogos contra a Alemanha, jogos contra a Holanda, equipas que têm bola, têm uma estrutura defensiva muito, muito boa, é uma equipa muito forte sem bola, e depois o contra-ataque é uma arma muito, muito forte. Então faz sentido, quando a Hungria não tem bola, é muito perigosa. Mas não é só o que podem fazer ao contra-ataque, também trabalham muito bem na bola parada, têm a qualidade de um jogador, do capitão, de um jogador que tem um papel muito importante. Então, já falei dos 77 jogos do selecionador com este grupo, e a equipa mostra isso, que tem variantes, mas o jogo contra a Alemanha e o jogo contra a Holanda são referentes do que nós vamos ver amanhã desta Hungria.
Se o que eles fizeram lhe baralha ainda mais as contas e se torna mais difícil a escolha para este jogo?
Não, o selecionador prepara o plano tático, mas depois é o que acontece no treino, é o que o jogador pode fazer durante o treino e os jogos, é a decisão. O selecionador não toma decisões só pela ideia antes de trabalhar com os jogadores. Então, uma coisa é o que nós preparamos no aspecto tático, o que nós preparamos do aspecto de estratégia para dar uma vantagem aos nossos jogadores, mas depois é o nível do jogador durante o treino, durante os jogos, que os jogadores no relvado ou não.
Aqui no seguimento da questão do meu colega, acredito que muitas dúvidas serão sobre quem jogará amanhã a lateral direito, se irá manter o João Cancelo, que jogou na última partida, ou o João Neves, que teve essa posição na Liga das Nações. São essas duas opções que tem. Já sei que não me vai dizer, que há bocado também tentei, mas pode-nos dizer o que é que os dois jogadores dão de diferentes nessas duas posições?
Falamos muito, o João Neves é um jogador que na seleção só muda a sua posição sem bola. Fica no lateral direito quando jogamos uma linha de 4, e é uma posição diferente. Com bola é a mesma posição, joga na zona central, tem as ligações com o jogador por fora e tem um papel muito semelhante. O João Cancelo é um jogador de ataque, um jogador que pode jogar por fora, pode jogar por dentro, polivalência, pode jogar na ala esquerda. Então todos conhecemos, os dois jogadores são diferentes, mas amanhã precisamos de seguir o plano táctico que nós temos, e acho que os dois jogadores podem executar o que nós precisamos de fazer no relvado. Agora já experimentamos muito com os nossos jogadores, e não é jogar um jogador ou outro, não é um aspecto
novo.
Roberto Martínez, hoje na divisão do embate diante da Hungria. O jogo amanhã, 20h45, vai ter relato na Rádio Alfa, simultâneo com a Antena 1. Vamos acompanhar, claro, essa partida. Depois da goleada diante da Arménia, Portugal tem um adversário com outra estaleca, por assim dizer. Já temos connosco o antigo jogador da Seleção Nacional também, do Benfica, do PSG, entre outros clubes. Estou a falar do Hélder Cristóvão. Olá, Hélder, muito boa noite. Bem-vindo à tribuna. É sempre um prazer tê-lo na nossa companhia.
Olá, boa noite a todos. É um prazer é meu. Portanto, é sempre um prazer falar com vocês e poder participar no programa.
Temos padrinho. Temos um padrinho.
É verdade, tribuna. É o nosso padrinho, o Hélder.
É com todo o prazer que serei o vosso padrinho.
Hélder, muito obrigado para já por estar em nossa companhia. Vamos lá, estamos a falar da Seleção Nacional. Viu seguramente, provavelmente, o jogo contra a Arménia. A Hungria tem outro potencial que esta Arménia, não é?
Sim, principalmente em termos táticos. Uma equipa muito, muito bem trabalhada em termos táticos. Uma equipa muito agressiva no seu processo defensivo e na procura da bola. Muito agressiva também nas saídas rápidas para o ataque, mas penso que Portugal tenho a certeza absoluta que Portugal tem capacidade para levar a vencida esta Hungria e continuar o bom percurso que começou.
Hélder, Portugal nesta altura pode-se dizer o quê? Que é uma das melhores seleções do mundo nesta altura?
Sim, está nas 5 melhores, está nas 5, 6 melhores, sim, sim. Sem dúvida, tem um talento, tem enorme talento na sua seleção, todos os jogadores possuem qualidades excepcionais, portanto, e estão a atravessar uma fase de maturação muito, muito, muito boa, vários ciclos em termos de seleção de vários jogadores que estão num bom momento da sua carreira também.
E agora, como é que se... porque Portugal parece que está no bom caminho, mesmo passa para uma vitória também, e quando se vê os últimos jogos frente à Hungria, sempre há muitos golos, por isso podemos acreditar que finalmente Portugal ainda continua a enviar uma mensagem a dizer que vamos para o Mundial e vamos não só para passear, vamos lá para ganhar.
Em Portugal, nos últimos anos, é sempre candidato ao favorito, neste caso, à conquista das competições em que participa. Ainda que não seja fundamental ou muito decisivo o jogo de amanhã, é um jogo importante que nos vai permitir estar confortáveis no primeiro lugar, sabendo que tem pela frente um adversário muito, muito bom, que também tem jogadores a jogar em ligas de excelência, mas que no seu todo não é tão forte como Portugal. Acho que a Hungria vale pelo seu todo, mas o todo ainda não é suficiente para ser melhor que Portugal. Ouvi o Roberto Martínez a falar um pouco também taticamente sobre o jogo, que é um jogo com características diferentes, eu concordo plenamente, em que Portugal vai ter que ter muito mais paciência nos ataques à baliza contrária, tem que ter muito mais paciência também na forma como circula o jogo, e depois tem que estar mais preparado também para as transições defensivas.
Oh, Hélder, tem algum tipo de contacto, agora só uma pergunta assim meia pessoal, tem algum tipo de contacto com a Seleção Nacional, com os formadores, com os próprios jogadores? Tem assim algum tipo de contacto?
Não, falo praticamente com o Nelson Semedo, neste caso, mas ele não faz parte deste lote por lesão. Vou acompanhando os que foram os meus jogadores, caso do Rubem Dias, do Cancelo, do Bernardo, na altura tinha o Guedes também e o Félix também, e vou acompanhando e é sempre com orgulho imenso que vejo e vou acompanhando as carreiras deles. Já na altura davam indicações que poderiam chegar a este patamar e veio-se a confirmar.
Porque claro que ver esta geração e ver a matéria-prima desta seleção, não vamos comparar, mas será que é mais a seleção que tem mais equilíbrio em termos das forças?
De todos os anos?
Ia dizer que sim, mas quando se relembra depois do passado também fica logo com uma resposta na cabeça.
Talvez, mas depois estamos a ser um bocado injustos para aqueles que também participaram e foram internacionais para Portugal. talvez não tinha uma carreira tão fomentada e tão acompanhada neste momento, mas tínhamos excelentes talentos, e o Portugal sempre teve talentos, quer individuais, muito, muito bons. Portanto, acho que se fomos muito atrás e vamos comparar, estamos a ser injustos para quem participou, mas acho que estamos também perante, e a realidade é um pouco esta, estamos perante uma seleção de enorme qualidade e de enorme valor.
Abelardo, há pouco, e a propósito da conferência de imprensa, há pouco estava a ouvir também o Bernardo Silva, e ele estava a dizer, colocaram-lhe precisamente essa questão, e ele disse que provavelmente, também não queria ser injusto com os outros jogadores que passaram pela seleção, mas o facto é que nesta altura, se calhar, é daquelas alturas ou daquelas gerações que temos mais jogadores a jogar em equipas de topo, sei lá, Inglaterra, França, não?
Sim, o mercado também é diferente.
O mercado também é diferente, sem dúvida.
Para estes jogadores, era impensável na altura vermos uma transferência de um jogador como o Roger para a Arábia Saudita por 32 milhões de euros, e neste momento acompanhamos. Portanto, o mercado é totalmente diferente. A fama do jogador também é diferente que as redes sociais. Mas pronto, eu posso concordar que estamos perante uma seleção muito, muito forte e muito recheada de grandes valores. E fico contente porque o futebol é isto mesmo, é evolução constante, e quanto mais jogadores portugueses estiverem no estrangeiro a jogar em boas ligas, mais forte será sempre a nossa seleção.
Falou em fama e falou que temos lá o nosso jogador Cristiano Ronaldo, também é a ajudinha do Cristiano Ronaldo ainda hoje que leva esta fama desta equipa para a frente?
O Ronaldo, temos que contar sempre com ele, é um jogador que se cuida muito, vê-se, anota-se, pelo menos eu notei neste jogo, mais disponível em termos táticos, muito mais disponível para as missões táticas coletivas, e depois tem sempre o posicionamento que vai permitir-lhe fazer muitos golos. Eu acho que o Ronaldo ainda tem muitos golos pela frente, e vai certamente continuar a marcar. Ele sente-se muito, muito bem e feliz na seleção, portanto, termos o Ronaldo feliz na seleção e jogar feliz é sinónimo de golos.
Onde é que estava com 40 anos? Só para saber.
É verdade. Também ele é prova da superação e do exemplo, portanto, fico muito contente que ele consiga ainda atingir estes níveis e consiga ajudar a seleção. É certamente e seguramente um exemplo para todos, não só desportistas, mas também um cidadão comum, acreditar até ao fim e saber-se superar. Ele é o exemplo disso.
Hélder, gostava de mudar agora um bocadinho de tema, avançar para a Liga Portuguesa de Futebol e o seu olhar também sobre o facto deste ano termos Porto, não é? Este ano temos Porto aí na luta.
Sim, o que mais sobressai neste campeonato este ano é o Porto. Realmente, Farioli pôs o Porto a jogar, não direi a Porto, mas a jogar como tem que jogar. Inventou pouco, traz um sistema em que põe os jogadores nas suas posições, e a partir daí é muito rigoroso, quer no processo defensivo, quer no processo ofensivo. A equipa desdobra-se muito bem, os jogadores sabem perfeitamente o que têm a fazer. Eu acho que o que ele trouxe essencialmente ao Futebol Clube do Porto foi simplificar. Com o Anselmi, acho que a equipa derivava muito e deambulava muito no campo, tentavam fazer muitas coisas, e acho que o mais simples tornou-se o melhor, e o Porto hoje em dia dá sinais de uma consistência muito forte e que vai ser um excelente adversário até ao fim.
E também o Benfica mudou muito um pouco este verão, e tem a sensação que o Benfica está com esta ideia de, ia dizer, dominar, mas não, mas lá está, ter os talentos que podem ser os trunfos mais fortes deste campeonato.
Sim, o Benfica mudou muito mesmo, mudou e reforçou-se muito bem com jogadores com grande nível e excelente nível, jogadores já feitos que chegam para trazer qualquer coisa diferente ao jogo do Benfica. Ainda é um Benfica que não atinge grandes patamares excepcionais, mas é um Benfica muito regular e um Benfica muito seguro em tudo aquilo que está a fazer dentro do campo. Creio que agora, como os jogadores com mais tempo de clube vão poder exibir uma qualidade de jogo diferente, mas neste momento o que era pedido era que a equipa fosse passando de objetivos propostos e conseguiu fazê-lo, Supertaça, campeonato e Liga dos Campeões. Portanto, é um plantel muito mais forte, com duas posições por jogador que permite ao Bruno Lage rodar, e vamos certamente ter um Benfica muito, muito consistente.
Em relação ao Sporting, Helder, é daquele que menos se fala, não é?
O campeão.
Sim, o Sporting não mudou muito, mudou apenas, e quando eu digo apenas, o Gyorgas, que foi o jogador mais importante nos últimos anos no campeonato português. Luís Soares é um excelente contratação, com futebol diferente, com um jogo diferente, um jogo mais associativo, consegue ligar mais Trincão e Pedro Gonçalves. Uma mudança de sistema que também que se tem falado muito em Portugal, se é benéfica, se não é benéfica, mas é a ideia do treinador. E o que é certo é que o Sporting ainda não conseguiu ganhar aos dois grandes, neste caso Benfica Supertaça e Futebol Clube Porto em casa, o que tem tirado algum mérito ou algum descrédito, neste caso a prestação do Sporting neste início de campeonato, sabendo que é uma equipa que tem jogadores há mais tempo e que certamente vão dar uma resposta nos próximos jogos.
Helder, não sei se quer também fazer uma pequena referência ao Braga, porque temos aqui um bracarense à minha frente, senão ele fica chateado comigo.
Algo rápido, não sei.
O Braga também investiu forte e tem mexido muito bem no plantel, também uma ideia nova, um treinador novo. Vai precisar de algum tempo, apesar de terem começado mais cedo por causa da Liga Europa. Já estão há mais tempo em competição, mas eu ainda creio que o Braga vai estar ali no quarto lugar, vai ser essencialmente o lugar deles, mas que nos próximos anos está a construir um plantel para nos próximos 2-3 anos poder se intermeter na luta pelo título. É um pouco isto, é renovar o plantel, trazer caras novas, trazer gente muito ambiciosa e com qualidade. São jogadores todos com muita qualidade. Um treinador que parece-me que tem uma ideia muito clara para aquilo que quer do Braga. E um presidente muito ambicioso que certamente não vai deixar que o Braga não se intrometa nos próximos anos na luta pelo título.
Mas competições europeias pode justamente ser um peso importante na decisão de um campeonato como agora?
Sim, também, porque são jogos de outra natureza, de outra dimensão, que obrigam a viagens, obrigam a jogos a meio da semana, mas acho que o Braga ter começado mais cedo e ter passado pela experiência e ter conseguido passar agora para a fase de grupos permite-lhe de outra tranquilidade em termos de jogos para a Liga Europa.
21 de outubro, sabe o que é ou não?
21 de outubro?
Sim.
É uma da hora, não?
não. Pá, é às 9 horas da noite, o Newcastle Benfica. Será que é um jogo onde pode talvez ir a...
Vamos ver. Fui a Paris ver o Paris Saint-Germain Benfica, pode ser. O Rui tem feito esse trabalho e bem, tem convidado os ex-jogadores para estarem presentes nos momentos importantes do Benfica e não só, portanto vamos ver, se não estiver a trabalhar nessa altura poderei ir.
Bom, vamos falar um pouco do campeão da Europa, do Sim. Paris Saint-Germain.
Tá. Do seu outro clube, não é? É
do clube mais português de França.
Sim, sim. Não, o Paris está extraordinário o que aconteceu e o que está a acontecer e podermos dizer que fizemos parte também deste Paris, torna-nos muito, muito orgulhosos. Era um investimento que precisava, acho que nós na altura, e fomos falando sobre isso, os jogadores que lá estavam, o clube precisava se estruturar, precisava de criar dimensão para poder dar a resposta que está a dar hoje em dia, ok? Que os milhões do Qatar ajudaram e muito, e foi permitindo ao clube também errar e fazer experiências, quer de treinadores, quer de jogadores, mas acho que agora com o Luís Campos também acertaram e o Luís Henrique no projeto e na capacidade dos jogadores que têm entrado para dar uma resposta que Paris merece e toda a cidade. Sim.
Bom, Dembélé é moldura? Ou Vitinho?
Sim, não, acho que vai ser o Dembélé. Vai ser o Dembélé. Vitinha puxar a brasa às nossas coisas, a Portugal. Mas faltou-lhe, e isto é um peso muito grande na bola de ouro, é os golos. Faltou-lhe um bocado de golo ao Vitinha, e Dembélé conseguiu superar-se neste ano. Creio que será Dembélé e Vitinha será o segundo.
Ah, Helder, isto é um prazer falar consigo. Nós podemos falar de qualquer coisa e você desenvolve. É perfeito. Helder, diga-me só uma coisa. Também tenho aqui outro tema para falar consigo e para fechar a nossa conversa. O desaparecimento de Diogo Jota, de Jorge Costa no futebol, a importância.
André também.
E o André, claro. O André,
do André, foi o meu jogador.
Sim, exatamente. O que é que, Helder? Muito triste, não é, para o futebol nacional?
Não só.
E não só.
Muito triste. São perdas que marcam e felizmente as pessoas e os clubes e as instituições conseguiram prestar homenagem a todos eles. Um choque enorme quando me telefonaram a dar a notícia. Mas é isto, é a nossa vida. Nós temos que aproveitar a vida. E aqui uma palavra aos ouvintes. Não guardem mágoas, façam espaços com os vossos familiares, valorizem o dia-a-dia, porque isto passa muito rápido e depois não temos tempo sequer para olhar para trás. É um pouco isto, é um bocado de saudosismo, é um bocadinho tocar ao coração, mas é um bocado isto, não só no futebol, mas como essencialmente na vida, temos que estar bem com todos. Fazer passos com a vida, essencialmente.
E deixa-me só dizer que o Helder é um homem de palavra, porque bom, quando aconteceu este
acidente,
a gente tinha ligado, porque fizemos uma missão em homenagem ao Diogo e ao André, e ele disse que não podia, mas que para a próxima, certeza absoluta, estará, e fui hoje é a próxima, e agradeço muito ter estado connosco.
Ah, para mim é um prazer, já vos disse, sempre que quiserem que eu entre em contato com vocês ou esteja na emissão para toda a gente que nos ouve, é sempre um prazer participar no vosso programa, porque eu sei o que é estar fora, eu sei o que é ser imigrante, eu sei o que é não poder acompanhar de perto, e é sempre importante nós podermos participar.
Helder, só para fechar mesmo antes de ir embora, e o seu futuro, quer falar alguma coisa ou não? Pode, não pode, ou tem projetos?
O treinador está sempre com a mala feita, né? Por acaso surpreendeu-me ter ficado fora desta janela de mercado, porque o ano passado tivemos 26, 27 jornadas nos três primeiros, sempre com uma equipa e com um plantel que se esperava estar a lutar nos últimos 3, 4 jogos para não descer. Não houve investimento, nem o retorno, nem o reconhecimento nos jogadores, para os jogadores, essencialmente para os jogadores, a partir de janeiro. E eles olharam para eles, olharam para a vida deles e tiraram o pé do acelerador. E infelizmente fizemos uma segunda volta muito abaixo daquilo que nós estamos à espera. Felizmente tínhamos feito os pontos, 40 pontos, até de fevereiro. Portanto, tínhamos a época mais consolidada e mais conseguida. E os jogadores começaram a olhar para eles, e agora, vendo a distância, também há que respeitar, e porque eles conseguiram e eu não consegui, portanto, é um pouco isto. E eu fiquei um pouco surpreso por não ter entrado nesta janela de mercado, mas espero entrar em breve para continuar a dar seguimento ao trabalho que eu sei fazer e que eu gosto de fazer.
Bom, em princípio, cada vez que há um padrinho que passa aqui no início da temporada, tem sempre sorte connosco, porque já tínhamos.
Depois deixa de ser padrinho.
Não, tivemos o Damião da Silva, ganhou a Taça de França. Exato. Tivemos o Floana, que subiu com o Paris FC. Vá, por isso, há sempre uma magia connosco, por isso. Já pode preparar a mala.
Boas.
Ok. Vou já dobrar uma t-shirt e põe na mala.
Helder, em todo caso, muito obrigado por ter passado aqui pela entrevista.
Um grande abraço
para si.
Um abraço a todos. Obrigado.
Obrigado, Helder Cristóvão, na nossa companhia, antigo jogador do Benfica e do Paris Saint-Germain, também da Seleção Nacional, na nossa companhia. Ele que vai passar a ser, então, esta temporada, o padrinho da emissão. Se se não, entretanto, não arranjar trabalho, não é? Porque depois.
Ele estará. Mesmo com trabalho, estando outra vez.
Se tiver um clube, vai ser difícil depois falar connosco, não é? Já não vai ser possível. Tínhamos aqui algumas. Tínhamos também o Bernardo Silva para ouvir. Não foi possível ouvir o Bernardo. Tínhamos também o Otávio de Parry FC para ouvir. Também não vai ser possível. Vamos ficar, provavelmente, para uma próxima emissão da Tribuna Desportiva. Já agora, tenho aqui uma nota a propósito da Isabel, que nos manda, porque nós estamos a falar muito do Porto com a Helena, então a Isabel diz, viva o Benfica, o Benfica vai ganhar tudo.
Bom, falta uma esportinguista agora, tem 2 minutos para
aparecer. Tem 2 minutos para nos dar uma mensagem.
Só?
Sim.
E onde é que está o pessoal do Braga e por aí fora?
Pois, também.
Não é do Vitória?
Bom, vamos fazer umas apostazinhas.
Exato.
Vocês dois vão fazer umas apostazinhas.
Dá os resultados primeiro.
Não tenho resultados.
Sim, por acaso, houve um grande jogo esta noite.
Sim,
Vitória da Itália. Não, Vitória da Itália, 5-4 frente ao Israel.
Exatamente.
E quando houve um empate 4-4 aos 90 minutos.
E houve também um grande jogo entre Gibraltar e Ilhas Faroé. E as Ilhas Faroé ganharam por 1-0.
Surpresa.
A Croácia bateu Montenegro 4-0. A Escócia bateu a Bielorrússia por 2-0. O Kosovo bateu a Suécia 2-0. Onde é que estão o Viktor Gyökeres e o Alexander Isak, né? O homem mais caro.
Sim, sim, o Kosovo ganhou 2-0.
Passou
sim.
Do Arsenal, o Kosovo ganhou 2-0 à Suécia.
Que tá,
e a Suíça bateu a Eslovénia por 3-0. Amanhã vamos ter.
E a Dinamarca ganhou
3-0 à Grécia, sim, fora de casa. E quem?
Com o Ullmann.
Exato. Amanhã então, vamos lá, Hungria, Portugal. Temos 30 segundos, meninos. E Hungria, Portugal, vá.
Portugal.
Com 3 golos no mínimo, Portugal.
França, Islândia.
França.
Com 3 golos no mínimo, França.
É verdade, não falámos das lesões e da polémica da lesão do Ousmane Dembélé e também
fica,
do.
Fica para a próxima. A lesão ainda vai ser da atualidade daqui.
Mais jogos. Sérvia, Inglaterra. Grande jogo também, perspectiva.
Empate.
Inglaterra, tranquilo.
É? Na Sérvia?
Sim.
Noruega, Moldávia.
Noruega.
Noruega.
Bósnia-Herzegovina, Áustria.
Bósnia.
Ah, talvez Áustria.
E o último jogo, Chipre-Roménia.
Chipre.
Romênia. Romênia.
Ok. Bom, meninos, então para a semana cá
estamos. Até para a semana.
Obrigado a todos por terem estado na nossa companhia. A Tribuna regressa na próxima semana. Eu amanhã de manhã, às 6:30 da manhã. Fique bem.